Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Gratidão por você estar aqui para mais um episódio do podcast Tudo é Cura. Se você não me conhece, eu sou a Aline Sena, sou mentora de autoconhecimento e mentalidade. E esse é o Tudo é Cura, um podcast que te ajuda a criar uma vida mais leve, mais criativa e mais amorosa com você e com o mundo. E hoje eu quero trazer aqui um assunto que surgiu lá nos meus stories no Dia das Mães, quando eu postei uma mensagem para todas as mães, para minha mãe, para mim, para minha sobrinha linda que se tornou mãe esse ano. Sabrina, te amo. E postei uma mensagem para vocês. E quando eu postei essa mensagem, logo depois que eu postei a mensagem, eu percebi que eu tava triste. E eu tava triste porque esse ano eu não passei com a minha mãe. Para quem não sabe, a minha mãe, ela passa por uma situação de saúde bem delicada. Ela tá acamada por conta de sequelas de um AVC. E a forma que eu encontrei de passar esse tempinho com ela foi enviar flores para lá e fazer uma videochamada para dar o Feliz Dia das Mães, parabéns, te amo, essas coisas. E foi muito desafiador. É muito desafiador. E quando eu percebi que eu tava triste, eu fiquei muito triste mesmo, assim. As lágrimas literalmente pulavam dos meus olhos, sem que eu tivesse meio que controle sobre isso. Eu me permiti chorar, sabe? E eu quis compartilhar isso lá nos stories também, porque eu imaginei que pudessem ter pessoas que também tivessem em situações em que algum parente está passando por alguma situação de saúde, ou de repente, sei lá, é uma mãe que já perdeu um filho, ou um filho que já perdeu a mãe, ou qualquer situação que não se enquadre nesse Feliz Dia das Mães com flores, bombons e comercial de televisão da família perfeita. Eu quis compartilhar isso porque o ideal, ele mata o real, sabe? Às vezes a gente foge desses momentos e a gente quer fingir que eles não existem, mas esses momentos nos tornam pessoas mais humanas. Já me perguntaram, já que eu acredito tanto na lei da atração, eu tenho falado muito sobre lei da atração, se eu acredito que eu criei isso para minha mãe, ou que minha mãe criou isso, etc. E eu acho necessário, sim, que a gente faça, que a gente tenha esse pensamento, que a gente faça essa autoanálise de alguma forma, mas eu também acho que, às vezes, ficar procurando muito a raiz da situação não responde as nossas perguntas. Pelo contrário, mantém a gente dentro de uma areia movediça, onde parece que nada muda e a gente começa a afundar e não achar saída. E não é o que a gente quer. O que a gente quer é a cura. O que a gente quer é ter o poder de contar uma nova história, ter o poder de sair de uma situação difícil, de cicatrizar uma dor. E muitas vezes, quando a gente fica buscando muita justificativa, muita autoanálise, também não é necessariamente para uma cura, mas é um mexer na ferida, sabe? É uma ferida que não cicatriza nunca. Mas eu acho que é importante a gente falar sobre essa questão. Primeiro, se a gente cria ou não cria essa realidade, até que ponto a gente tem responsabilidade sobre isso. E também sobre a questão de como que é a vida que eu decido viver quando eu sei que tem alguém que eu amo muito e que está sofrendo. Porque o que aconteceu comigo quando a gente descobriu que minha mãe estava passando por essa situação, primeiro é entrar num processo de culpa muito grande, sabe? Eu acho que quem tem um parente doente ou quem até já perdeu alguém que ama muito, pode dizer que a primeira sensação que você tem, de alguma forma, acho que a sociedade coloca isso na gente também, procurar aonde a gente errou, qual é a nossa parcela de culpa, né? Como que a gente foi responsável por aquilo. Eu não sei se você que tá me ouvindo pensa assim, mas geralmente pessoas que, como eu, foram criadas em situações em que tiveram que amadurecer rápido demais, em que tiveram que tomar conta de si mesmo muito cedo, pessoas como nós têm esse comportamento de tentar entender onde foi que eu errei. Né, pessoas que eram muito criticadas na infância também. Então, é meio que normal a gente buscar entender aonde que está a nossa culpa. E a primeira coisa que eu quero te falar é, em hipótese alguma, nem na nossa vida, nem na vida do outro, a gente tem todas as informações. Sabe essa história de reencarnação? Vamos supor que isso seja realidade. Eu acredito em reencarnação, acredito que isso é realidade, mas não sei se você compartilha dessa visão, só quero que você assuma essa premissa por um tempo. Se Deus fez você reencarnar e apagou a tua memória, cara, ele tem um motivo. E o motivo é que esse cara te ama muito e ele sabe que se você souber da história toda, você não vai parar de contar aquela história que você não quer mais vivenciar. E você vai ficar vivenciando ela ad eterno. Você vai entrar num looping de culpa por 15 mil encarnações passadas. Desde a, sei lá, da tua primeira experiência, você ainda vai falar: ai meu Deus, eu bati na cabeça de alguém com a clave quando eu era homem das cavernas. Eu não mereço ser feliz por causa disso. E não é assim. Então Deus meio que faz esse plano perfeito do esquecimento, e o nosso subconsciente também faz isso, para nos proteger. Porque o que que ele quer? Ele quer que a gente pare de ficar se cobrando por coisa que já passou. Não é para cobrar, é para aprender. Aprendeu? Colheu o aprendizado? Segue em frente. Porque se você está contando muito aquela história, tem outras coisas que você tem que olhar. Provavelmente questões de crenças limitantes, questões emocionais, de bloqueio emocional. Provavelmente você está presa num looping, num ciclo repetitivo. E aí eu vou te indicar que você entre lá no clube e faça o módulo das crenças limitantes. Porque tem crenças que são históricas, tem crenças que são familiares, tem crenças que são de experiência. Enfim, você vai aprender sobre crenças limitantes lá. Já tem esse conteúdo gravado lá, tá imperdível. Só você entrar e acessar. Claro que não é o primeiro módulo, é um caminho, mas você entrando lá e seguindo o caminho, você vai chegar nessa aula em algum momento da sua vida. Porque o conteúdo do clube está aberto, mas a parte dos módulos é liberado semanalmente, para que você siga esse percurso. Enfim, voltando. Quando a gente entra nessa cobrança, o plano de Deus para a gente não é deixar a gente na cobrança, não é deixar a gente no sofrimento, é nos dar uma nova chance. Por isso a gente nasce de novo. Quando você nasce de novo, você deixa o passado aonde ele pertence, lá atrás. Você não carrega ele com você. Claro que você traz energeticamente, no teu DNA, ou de várias formas você traz informações. E muito possivelmente, se você já tem uma mentalidade de culpa e punição, você vai trazer histórias para viver de novo aquilo que ficou mal resolvido lá atrás. E é por isso que eu não sou, eu, Aline, particularmente, tá? Não sou tão a favor de terapias que você faça retorno, sei lá. A não ser que seja assim com uma pessoa muito competente que vá te tirar desse lugar e não vá te abandonar. Eu, por exemplo, fiz uma leitura de registros akáshicos que pra mim não fez bem. Sei que pra algumas pessoas fez muito bem. Pra mim foi terrível, foi horrível. Eu me senti pior do que se eu não tivesse feito. Respondeu algumas coisas? Respondeu, mas o que adiantou? Fiquei meses para tentar sair de uma memória que só fazia eu me sentir pior. Foi terrível, não gostei. Tem muita gente que tem experiências maravilhosas, que acessa coisas incríveis, não foi o meu caso. Para mim ficou muito claro isso, inclusive porque a memória que eu acessei também tinha a ver com essa situação da minha mãe. E o que eu quero dizer para você, já para responder essa pergunta: então, eu criei a doença da minha mãe energeticamente, atrativamente falando, magneticamente falando? Não. A experiência da minha mãe é dela. Mas eu criei a experiência de ter uma mãe doente em algum momento da minha vida. É importante para o meu aprendizado, de alguma forma, aprender a lidar com isso. Faz parte do meu crescimento, faz parte do meu amadurecimento. Faz parte, inclusive, do meu desenvolvimento da ideia de unidade, da ideia de não identificação com a história, com as pessoas, com os personagens. Faz parte do meu processo de desapego, inclusive de entender que o mesmo Deus que me protege, que me rege, é o Deus que protege e rege a outra pessoa. Então, se eu tenho acesso à fonte infinita de sabedoria do universo, todas as outras pessoas também têm. E isso traz pra gente a autorresponsabilidade. E isso traz pra gente o voltar ao nosso lugar. Eu não posso estar lá ocupando o lugar da minha avó, que ainda é viva, e esse ano fez 100 anos. Também não posso estar ali no lugar da minha mãe. né? Eu tenho que estar ali, mas no lugar de filha. E no lugar de filha, eu tenho algumas limitações. Não é que eu não vá fazer por ela, eu faço por ela, eu faço tudo por ela. Porém, eu não posso abrir mão da minha vida, abrir mão dos meus sonhos, abrir mão de todas as conquistas que eu quero ter para mim, para minha história, independente de conseguir ou não. Eu não posso abrir mão da chance que eu tenho de realizar os meus sonhos por conta dessa questão de saúde que é dela. E eu sei que vai soar muito egoísta o que eu tô falando aqui, mas pode ser libertador. O maior projeto da vida de uma mãe é o filho. E eu falo isso porque eu também sou mãe. Eu sou mãe e o que a minha mãe desejou para mim não era ficar ali abrindo mão da minha vida para tentar fazer um trabalho que não é meu, que é de Deus, que não é meu, que é dela. Entende? Eu hoje, agora, sou a adulta que vai tomar conta da menina dela, da filha dela. A filha que ela teve, a Aline, quando ela teve essa menina, ela desejou que essa menina fosse pra frente, que essa menina vivenciasse, experimentasse todas as coisas maravilhosas da vida. E eu tenho certeza que se minha mãe pudesse falar, ela não ia me pedir pra ficar lá. Mas... a culpa, quando ela bate forte. E tem, obviamente, uma parte em mim que não tá amadurecida o suficiente nessa questão para sair de perto dela e ficar bem com isso. É um aprendizado que eu também estou desenvolvendo, de entender que a ligação que eu tenho com a minha mãe não é para ser uma ligação de culpa. A ligação que eu escolho ter com a minha mãe é para ser uma ligação de amor. Quando a gente fala de amor, existem inúmeras formas de amar. E a maior oração, o maior mantra que eu trouxe do Rio quando eu voltei para cá, depois de ter cuidado dela, e eu falo isso no módulo Universo Conspira a Seu Favor, eu conto toda a saga que foi para resolver uma questão que era praticamente irresolvível e tudo deu certo. Tudo fluiu da maneira mais louca, mais maluca do mundo, mas fluiu. Eu conto tudo isso lá no módulo 10, o Universo Conspira a Seu Favor, que foi muito mágico e me ensinou muita coisa. Esse episódio, todo mundo fala que esse episódio recarrega as energias da fé, sabe? Mas enfim, voltando. O mantra que eu mais falo pra minha mãe é justamente esse. Eu não quero estar ligada por você pelo fio da culpa. Eu quero estar ligada a você pelo fio do amor. Eu sei o que se passa no meu coração. Eu sei o que eu sinto por você. Eu sei que eu te carrego comigo dentro do meu coração e que eu penso em você e lembro de você todos os dias da minha vida. Quando eu olho no espelho, eu te vejo. Eu vejo você, eu vejo meu pai. Quando eu me sinto feliz, quando eu me sinto grata, eu me lembro que a primeira gratidão que eu tenho é pela vida que você me deu. Pode ter certeza que eu te carrego comigo aonde quer que eu vá. Pode ter certeza que você mora e vai morar para sempre dentro do meu coração. É assim que eu te amo. E eu espero que o meu amor por você seja suficiente.
Uma pausa rápida aqui no episódio para eu te fazer um super convite. Quer se aprofundar ainda mais e ter acesso a ferramentas exclusivas de autoconhecimento? Lá no Tudo é Cura Club, eu ofereço meu apoio direto, além de meditações, apostilas, aulas em formato podcast e ainda dou dicas de séries, filmes e livros para tornar a sua jornada única e prazerosa. Descubra mais tocando no link que está aqui na descrição desse episódio. Agora, vamos voltar à nossa conversa.
Quando eu estava cuidando dos assuntos de saúde da minha mãe, não estava sendo assim. Não foi sempre assim, eu não tive essa mentalidade sempre. Essa mentalidade acabou sendo desenvolvida depois de passar um ano, praticamente, num perrengue emocional absurdo por conta dessa culpa que eu estava carregando por ter saído da minha cidade, por ter vindo morar aqui, por ela ter ficado doente, coisas que não tinham nem nada a ver comigo. Mas a pessoa que tem o DNA da culpa, de alguma forma, né, o magnetismo da culpa, vai procurar sempre situações para se sentir culpado. E eu estava me martirizando muito. Eu estava passando por inúmeras situações. E chegou momentos em que eu quase desisti de todos os meus planos e de todos os meus sonhos para ir para lá e viver uma realidade que eu não queria. Tudo no meu corpo dizia, não, não faça isso. Você não está fazendo isso por amor. Você está fazendo isso para que ninguém ache que você é uma filha ingrata. Você está fazendo isso para que ninguém fale mal de você. Você está fazendo isso para que a sua mãe não se arrependa de ter tido você. Você está fazendo isso quase que pedindo desculpa por existir. Você está fazendo isso por todas as razões erradas do mundo. Se essa fosse uma vontade do meu coração, ok. Arruma as malas, pega o próximo voo, vai e seja feliz. Mas não era o meu caso. E o que, que eu faço com isso? E eu não estou aqui fazendo uma ode a todas as pessoas virarem as costas para os seus familiares, porque eu não fiz isso. Eu ligo para minha mãe, não falta nada para ela. Está tudo sendo arrumado para que ela fique na melhor situação possível. Os melhores profissionais, as melhores empresas, tudo. Sempre que eu posso, eu vou lá. Passo um tempo com ela, leio para ela, ligo para ela, faço videochamada. Eu faço o que eu posso para suprir o que eu acredito que ela necessite. Apesar de provavelmente ela nem lembrar mais de mim, não sei. Também não quero pensar nisso agora. Mas a questão é, eu preciso ser honesta com o meu coração. Eu preciso entender que eu não tenho só o meu papel de filha. Eu tenho meu papel de mãe. Eu também sou mãe. Eu tenho meu papel de mulher. Eu também sou mulher. Eu tenho meu papel de empresária. Eu tenho meu papel de amiga. Eu tenho meu papel de estudiosa, curiosa pelo mundo, pela vida. Eu tenho. Eu recebo inúmeras mensagens todos os dias de ouvintes aqui do Tudo é Cura, lá no meu Instagram, por DM, por comentário, quantas pessoas falaram que uma palavra do que eu disse aqui mudou a vida delas. Teve gente começando o projeto, teve gente que curou a relação com a mãe. Eu recebo cada depoimento lindo. Eu não posso desistir disso aqui, entende? Esse é o meu chamado. Isso é o que o meu coração quer fazer. E eu sei que se eu voltasse para lá, se eu desse alimento para esse monstrinho da culpa, ele ia me consumir por inteiro. Porque eu lembro que na época que eu estava sofrendo por conta disso, e que eu fui pro Rio e fiquei tentando resolver de tudo que era a forma que estava acontecendo lá com a minha mãe, eu lembro de estar fazendo conta, de estar contactando pessoas, de estar desesperada, tentando cuidar de tudo e fazendo e acontecendo, e o sentimento ruim não parava, e mesmo que eu tivesse um avanço, continuava me sentindo mal, e conseguia uma conquista, continuava me sentindo mal, e era me sentindo mal, me sentindo mal, me sentindo mal, até que uma hora eu surtei e uma amiga abençoada, sei lá, acho que um anjo deve ter tocado nas costas dela e falado isso pra mim. Ela soltou essa frase que foi a minha absolvição ali, que foi o ponto de alívio, que ela falou, Aline, te ouvindo e assistindo essa história toda, fica muito claro pra mim que o que você realmente quer pra sua mãe é a cura, só que a cura não tá na tua mão. Então você sempre vai se sentir frustrada, porque mesmo que você consiga a melhor cadeira de rodas, a melhor cama hospitalar, a melhor colchão pneumático, o melhor home care, o melhor... Não. Mesmo que você consiga tudo, a cura pode ser que não aconteça. E aí a gente tem que aprender a lidar com a aceitação. Aceitação dos limites da vida. Aceitação da parte em que nos torna humanos. Porque não é que a gente não possa mudar a nossa realidade, a gente pode. Mas existem situações que não estão no nosso controle. E essas situações que não são do nosso controle são as que a gente precisa delegar. Ou quem vai adoecer é a gente. As pessoas têm livre-arbítrio. Esse é um presente que nos foi dado. E eu sei que ninguém escolhe conscientemente ficar doente, conscientemente passar por um problema, um desafio tão grande. Só que o nosso consciente é só 10%. Os outros 90% são inconscientes. São coisas que a gente não percebe com facilidade. E é por isso que o autoconhecimento e o bem-estar são tão importantes. É por isso que aquele termo lá do fim dos tempos, ou seja, quando não existe mais passado e não existe mais futuro, e tudo que existe é o agora, porque é a única verdade que tem, passado já passou, futuro nunca vai chegar, só existe o agora. E quando você se permite estar nesse agora despreocupado, ou seja, larga a mão de ficar mentalizando toda a merda que pode acontecer e deixa a vida ser o que é, quando você fica em paz com o que é, quando você fica em paz com o agora, é o momento em que você se torna um canal limpo para receber qualquer orientação do universo. É o momento em que Deus consegue acessar o teu coração e falar com você. É o momento em que você recebe as informações para as suas ações inspiradas, ações alinhadas. Quando a gente não conflita com as histórias que circundam a gente. Quando a gente aprende a ter lastro emocional para entender que eu só experiencio o mundo através dos meus sentidos. Quando eu olho para a situação de saúde de alguém que eu amo e eu fico mal, eu me sinto angustiada, o peito apertado e eu me sinto mal, é no meu corpo que isso está acontecendo. Não é no corpo do outro. Eu sou responsável pelo que eu sinto. E muitas vezes eu tomo a atitude de sair fazendo e sair resolvendo porque no fundo eu não estou aguentando ficar com o que eu estou sentindo. Eu estou dizendo para mim que o meu sentimento não é confiável. Ele pode me trair e me fazer mal a qualquer momento. Mas e se eu permitir sentir o que eu estou sentindo? E se eu disser para mim que eu dou conta? E se eu disser para mim que eu consigo passar por isso? Respeitar o arbítrio das pessoas, respeitar e honrar a vida das pessoas, o destino das pessoas, ficar só com o que é meu. Ho'oponopono fala muito isso. Você nunca faz o Ho'oponopono para a pessoa. Você sempre vai fazer Ho'oponopono para o que você sente com relação ao que você está vendo, com relação ao que está acontecendo com você ou ao teu redor. Se tem alguém no teu entorno, que está passando por uma situação de saúde ou uma situação sofrida e você sente que não consegue ajudar essa pessoa e se sente desamparado ou se sente mal por conta disso, para um pouquinho. Fica com esse sentimento que você está sentindo com relação à situação e leva paz para esse lugar no teu corpo onde você está sentindo isso. Provavelmente tem algum cordão que te liga a essa situação. É limpa em mim o que está contribuindo para essa situação. No fim das contas, eu tenho que aprender a lidar com os meus sentimentos, com os meus pensamentos. Será que o que está acontecendo realmente é algo ruim? Será que aquilo não faz parte do crescimento daquela pessoa? Quem sou eu para julgar? Como é que eu, pequenininha aqui, grão de areia desse fucking universo, vou saber o que é melhor pra alguém, cara? Às vezes eu não sei nem o que é melhor pra mim. Tipo, vamos descer do pedestal aí, baixar a bola, voltar aí pro nosso próprio tamanho, sabe? Ir pra vida com mais humildade e entender que a gente não sabe. A gente só vê um pedaço. A gente só vê um ângulo. Deus vê todos os ângulos. Deus conhece a história toda. Sabe quando um amigo seu tá no fundo do poço? Ou tá naquele momento assim mais desafiador? Se você fica muito tentando ajudar essa pessoa, ela meio que se vicia em você. E começa a te tratar como um Tylenol. Ela começa a depender de você pra você falar coisas pra ela, pra motivar. E aí ela fica motivada, dali a pouco a energia desce de novo. Ela vai lá e depende de você. O que você está fazendo, na real, é tirando o poder dessa pessoa. Porque agora ela deu o poder dela para você. É tenso, né? Mas é verdade. Eu tô falando isso com conhecimento de causa. Porque você imagina, eu tô gravando esse podcast aqui. Eu criei esse podcast para falar abertamente para o mundo inteiro. Eu queria falar com todas as pessoas sobre as coisas que eu tava aprendendo sobre a vida. As coisas, a forma como eu também tava me curando. Então, você acha que não é gatilho para mim? Na hora que um amigo me liga, coça para dar um conselho. Vocês não têm noção, gente. Quando os meus amigos me ligavam, eu era que aconselhava todo mundo. Eu não sabia que eu estava atrapalhando eles. Hoje em dia eu aconselho sim, quem me pede conselho. Se a pessoa só estiver desabafando, eu fico na minha. Independente de eu achar que sei ou não o que é melhor para aquela pessoa, hoje eu me policio muito para ser um abraço, para ser um ombro amigo e para fazer o Ho'oponopono em mim e para ficar com o que eu tô sentindo, para limpar em mim o que está contribuindo para aquilo. Eu não tô mais num lugar de quem dá muito, porque eu sei que isso desequilibra as relações e isso tira o poder das pessoas. E eu não quero o poder de ninguém. Eu quero o meu, ou dos outros não. Eu sei que esse episódio pode ser gatilho para muita gente, mas eu acredito que essa mensagem ela precisa ser dita. A gente precisa começar a acionar a autorresponsabilidade. A gente precisa aprender a cuidar de nós mesmos. Mas isso é assunto para outro episódio. Em outro episódio eu quero falar sobre o que está acontecendo também nas redes sociais, cara, que as pessoas estão achando que podem criticar tudo e que tem direito a tudo e que fala tudo e não é assim, entendeu? Alerta de spoiler, tem um X para fechar esse podcast, tem um X para fechar o Instagram, tem um X para fechar o YouTube. Você não é obrigado a consumir conteúdo nenhum que não te faça bem. Então para de criticar as pessoas e começa a selecionar o teu prato. Alerta de spoiler que já virou um episódio outro, mas enfim. Eu sei que esse episódio pode ser gatilho para algumas pessoas, principalmente pessoas que abrem mão da própria vida para cuidar de alguém. Às vezes pode ser que você não tenha escolha, pode ser que não tenha recurso. Eu vou ser muito honesta com você, eu também achava que eu não tinha. E era por isso que eu estava me desesperando. Mas quando existe uma vontade, existe um caminho. E o que eu tenho para falar para você, se você estiver se martirizando para cuidar de alguém e tá pesado para você, hoje, quando você for dormir, faz uma oração de coração. Não precisa ser aquelas orações decoradas, não. Uma oração sua com o universo. Pede ajuda. Pede para te mostrar um caminho. Lá na situação da minha mãe foi... Se você quiser saber como foi, eu conto com detalhes nesse episódio 10, nesse módulo 10 lá do clube, mas resumindo, foi uma amiga que é advogada e que do nada me mandou mensagem e aconselhou o lance do home care, que a minha mãe tinha direito e eu não sabia. Depois foi uma outra amiga que eu não falava há séculos, que por acaso era dona de um serviço de home care, para idosos que tinha fono, físio, enfim, e conseguiu um preço bom. Cara, foram várias coisas que foram acontecendo que não estavam na minha mente. Eu sozinha, com a minha mente, eu só conseguia ir até onde eu estava, que era desesperada. Mas quando eu saí dessa preocupação e eu fiz a minha oração e eu me conectei com o poder que cria mundos, o poder divino, o poder do universo, quando eu pedi ajuda, quando eu falei, cara, eu não quero passar por isso sozinha, me ajuda. Eu não sei o que fazer. No momento, eu senti. E eu falei de todo o meu coração até sentir que eu fui ouvida. E a partir dali, as coisas começaram a se desenrolar. E eu vi tudo se resolvendo diante dos meus olhos. Sem que eu praticamente precisasse fazer praticamente nada. As coisas foram se resolvendo diante dos meus olhos, eu pude assistir. Então, o que eu tô falando para você não é o certo ou o errado. O que eu tô querendo dizer para você aqui é: se existe uma vontade, existe um caminho. Mas o caminho se abre quando a gente caminha. Se você não consegue ver para onde você vai dar o primeiro passo, dê qualquer passo, desde que ele seja intencional. Então, faça a tua oração e caminhe. Peça ajuda, peça orientação e aprenda a lidar com os teus próprios sentimentos. Muitas vezes, a ideia que você está criando dentro da tua cabeça está defasada, não é mais tua, não é mais para estar aí e está te adoecendo. Então, eu espero que esse seja um episódio de libertação, de você conseguir conscientemente escolher o que, que as situações, as pessoas, as circunstâncias significam para você. Você realmente quer continuar num mar de culpa? Ou você prefere se ligar a tudo por amor? Se tá pesado demais, respira. Se tá pesado demais, se permita quebrar. Quebre a forma antiga. Dá brecha pra luz entrar. Peça ajuda até sentir que foi ouvida. E reconsidere também se os seus pensamentos e os seus sentimentos estão te levando pro caminho que você deseja trilhar na tua vida. Enfim, agradeço a todas as pessoas que me mandaram mensagem no Dia das Mães. Foi um exercício de muita vulnerabilidade, mas eu não queria passar a imagem perfeita, eu queria passar a imagem verdadeira. Eu sei que eu não sou perfeita e eu também não quero mais ser perfeita. Eu quero tentar, eu quero continuar caminhando para isso, como aquela história da utopia, mas eu quero honrar onde eu tô agora, que é na imperfeição, e tá tudo bem. Então agradeço muito o carinho que vocês me deram naquele dia, foi muito importante para mim, e eu espero que esse episódio sirva para libertar pelo menos alguns de vocês, se for possível, que traga paz pro teu coração, tá bom? Então é isso. Se você gostou desse episódio, se o Tudo é Cura te ajuda de alguma forma, considere apoiar esse projeto. Quando você faz a sua inscrição no clube, você não só está investindo em você, como também está investindo nesse podcast, me ajudando a continuar com o conteúdo que eu compartilho aqui. Esse episódio termina agora, mas a conversa continua lá no site tudoecura.com.br ou nas redes sociais @tudoecura. Um beijo e até a próxima. Tchau!